Salve moçada do Reggae BR, o programa Reggae BR, em parceria com o Reggae Inbox, tem a satisfação de entrevistar, de começar essa série de entrevistas com um rapaz que é reconhecido no cenário nacional, no meio do reggae, Solano Jacob. Seja bem-vindo, meu irmão.
Eu que agradeço vocês que são bem-vindos aqui à minha residência. Para mim é uma oportunidade indescritível aí contribuir com vocês, né? Esse nosso movimento.
Conte para nós do reggae um pouquinho da tua trajetória.
Bom, a trajetória, cada um tem o seu drama, né? todos nós temos o nosso drama. Na verdade, a experiência aqui na Terra, né? Enquanto um ser humano encarnado, uma trajetória de evolução, né? A gente busca sempre se melhorar. Mas, basicamente, no que se refere ao lado musical, desde a adolescência, né, ouvindo Bob Marley, primeiramente, né, depois com várias outras influências do gênero, isso vai contagiando, né? Vai contagiando, a princípio você se envolve só pela questão mesmo do gosto musical, mas, particularmente, isso me trouxe mais, né? Eu acho que a música transforma o nosso pensamento, a forma de você enxergar o mundo, né? O mundo está posto aqui, mas cada um de nós tem a sua perspectiva, né, de como que ele funciona, de quais são os nossos valores. E, poxa, nós temos as nossas influências dentro de casa, do lar, né, os valores dos pais, enfim. Mas o reggae eu posso dizer que trouxe para mim essa visão, assim, de que nós devemos nos edificar mesmo, né? Em todos os aspectos. Né? E que sim, é uma ferramenta de revolução, né? A sociedade está em constante transformação. Nós temos que nos despertar cada dia mais para os nossos deveres, né? E para as nossas responsabilidades enquanto ser humano, enquanto cristãos, né? No sentido do Rastafari, que tem esse cunho cristão por essência. Então é um caminho de construção de si mesmo, né? A vida é isso. E, obviamente, em diversos lugares do mundo, cada cultura é presenteada aí com as suas possibilidades. Mas aqui, basicamente, o reggae me trouxe nessa trajetória. E, por volta de 1999, aí, né, conheci o Edu Satadiá, contrabaixista, grande irmão, músico, excelente músico, né? E nós desenvolvemos o Leões de Israel, né? Que a princípio não tinha nenhum intuito assim de você desenvolver uma banda, era apenas um encontro que nós fazíamos informalmente para poder cantar, tocar e se satisfazer com o reggae, mas acabou tomando outras proporções. E aí, quando você já se vê já, né, diante dessa responsabilidade, né? Aí a coisa foi se tornando cada vez mais séria.
Já se vê indo pro estúdio, já gravando um disco.
Exatamente.
As coisas vão, né, tomando proporções inimagináveis.
Inimagináveis,
né?
Você acaba sendo empurrado naquela direção. E aí, mais cedo ou mais tarde, você acaba se dando conta que realmente que você tem que assumir isso, né? Bom, realmente, já que a vida está me presenteando com essa oportunidade, então vamos seguir da melhor forma, né? Mas a trajetória se segue, né? É longa a trajetória aí.
Perfeito. Solano, você já viajou por vários países, né, e tem bastante experiência, tem bastante estrada, isso é bacana. Como você vê o tratamento dos produtores, das produções artísticas brasileiras com relação ao tratamento das produções artísticas de outros países?
Bom, eu acho que durante muito tempo o Brasil não teve um mercado sólido do reggae, assim, né? Tanto do ponto de vista da qualidade quanto da quantidade mesmo, né? De produções constantes, de uma multiplicidade de artistas, e é algo que hoje em dia isso é inequívoco, né? Então o Brasil já tem um reconhecimento do lado de fora, né? Isso é bom, eu acho que não existe tanta diferença nesse sentido. Pelo contrário, eu vejo cada vez mais os produtores de fora valorizando a própria produção daqui, até mesmo porque a gente está se dando cada vez mais conta de que o reggae tem que expressar a nossa própria realidade.
Sim.
Durante muito tempo, eu acho que houve essa barreira, né? e muito se cantava sobre o reggae e sobre a realidade que existia lá fora, na Jamaica, né? De um certo ponto de vista universal, eu acho válido quando se fala, por exemplo, da questão do preconceito, da questão da luta contra o racismo, né? Brasil e Jamaica teve esse aspecto em comum, mas nós temos as nossas particularidades, nós temos a nossa própria realidade, as nossas dificuldades sociais, e o reggae tem que expressar isso também.
Perfeito. E, bom, você literalmente trabalha com o público, você é escritor, você é educador. Como você vê a educação no nosso país?
Olha, é preciso melhorar muito ainda, né? O acesso à educação básica é uma das nossas maiores dificuldades, e isso acaba se refletindo em diversos níveis, né? Vemos agora, por exemplo, atualmente a Universidade de São Paulo, a USP, está em greve, aproximadamente já faz um mês e meio, né? Essa greve está correndo lá, com algumas manifestações até violentas. E um dos motivos, né, que engendrou tudo isso é justamente uma tentativa de se forçar o maior acesso à universidade, né, para que as pessoas que não estudaram em escola particular, as pessoas menos favorecidas, até mesmo economicamente, possam ter acesso a um ensino superior de qualidade. Mas o embate está justamente nisso, quer dizer, é preciso melhorar a educação básica, né? É preciso melhorar a educação básica. Nós temos ainda uma grande parcela da população que é tida como os analfabetos funcionais.
Uhum.
Então são pessoas que realmente tiveram uma escolaridade do ensino fundamental, 1 e 2, mas têm dificuldade para se expressar verbalmente, de forma escrita, para ter um senso crítico sobre um determinado texto, sobre uma determinada matéria. Então, eu acho que o nosso caminho é de luta. É de luta. Não digo luta armada,
sim,
física,
sim,
mas sentido na luta para que possa se universalizar a educação no Brasil, e com qualidade, remunerando os professores de forma justa, né? Não só a remuneração do professor, mas a partir do momento que existe uma valorização da profissão docente, existe também, consequentemente, um aumento de uma qualificação.
Exatamente.
Os professores precisam ter uma boa formação para ensinarem bem, né? E muito se vê aí um discurso, né? Inclusive nessa nova fase que o Brasil passa de transição governamental, não vou nem entrar nesse aspecto, mas assim, de que o Brasil precisa sair do fundo do poço através de uma mudança econômica. Tudo bem, estamos vivendo uma crise econômica, mas sem a revolução na educação, nada vai mudar, né? E o nosso papel é esse, como artistas também, né? Porque a arte está intimamente relacionada à educação.
E forma opiniões, né? É, acima de tudo. E me diga outra coisa. Bom, bem no começo da entrevista tu falaste que teve influências de Bob Marley. Tu tiveste outras influências musicais?
Ah, ali? Com certeza. Muitas influências. Influências de música MPB, Djavan, Toquinho, Caetano Veloso. Minha família sempre ouvia muito, né, no próprio ambiente ali familiar. Jazz também, jazz, soul, funk music.
Um caldeirão musical, né?
Poderia citar aqui diversos artistas, Michael Jackson, Prince. Eu acho que esses grandes nomes da música, assim, universais, não tem como você se permear deles e utilizá-los como influência para sua própria criatividade musical. Não dá para você ter uma mente restrita e ficar preso somente a um determinado gênero, a um determinado, digamos, grupo ali de artistas. A música, ela é uma coisa, enfim, infinita, né? A gente tem que beber dessa água aí.
Perfeito. Solano, quais as dificuldades que tu enfrentaste e ainda enfrenta na divulgação do teu trabalho, cara?
Bom, todo artista quer o reconhecimento, né? Existe uma distinção clara entre o reconhecimento e a fama. Eu particularmente não me sinto atraído pela fama, por essa questão do ego, mas eu busco um reconhecimento do conteúdo que está lá, né? Que não é para me enaltecer. Eu vejo assim, eu penso o seguinte, puxa, essa obra que eu produzi com determinado conteúdo, uma música que seja, ou um dos meus livros, como eu gostaria que as pessoas tivessem acesso a isso e pudessem refletir sobre esse conteúdo, e puxa, como eu ficaria feliz se eu soubesse que alguém conseguiu se encontrar, né? Ou libertar a sua mente, ou encontrar uma emancipação mesmo espiritual, não através de mim, mas como se eu fosse apenas digamos assim, um start, né?
Sim,
porque,
sim.
Que cada um possa por si só, né? Então, a maior dificuldade é o reconhecimento, porque a gente vê que hoje em dia isso é algo está sendo produzido, comercializado apenas no nível da aparência. Então, por exemplo, as redes sociais que existem hoje, né? YouTube, Facebook, etc. Sim. E tal, você vê que muitas pessoas, muitos artistas que têm milhões de acessos, não necessariamente existe um conteúdo ali. Às vezes você percebe que o que atrai é algo banal, é algo sem valor, é algo superficial. E eu acho que isso é um problema até mesmo da nossa sociedade atual, né?
Uhum.
A gente vai ter que dar uma filtrada nisso com o passar do tempo, né? Mas essa dificuldade de se inserir no mercado realmente da forma como a gente almeja. Sempre existe um ideal do artista, né?
Sim.
A gente tem um ideal e busca, a nossa busca, né? Mas eu não tenho que reclamar, não, Zé. Sinceramente, não tenho que reclamar. Como faziam os apóstolos, né, os discípulos, quem me dera eu um dia me equiparar a um deles, né? Paulo, por exemplo, Paulo de Tarso, né, que era conhecido como o apóstolo dos gentios, não se preocupava com nada disso, né? O principal intuito dele era realmente transformar, trazer uma palavra de ação que possa trazer uma mudança positiva, né? Acho que se isso for realizado, tá de bom tamanho. O resto é simplesmente a gente ficar vestindo o próprio ego, né?
Sim. E tu já gravaste quantos CDs?
Bom, então, já tenho aí
Isso fora o Leões de Israel, né? Que vocês gravaram, se não me engano, dois CDs, é isso?
Isso, o Leões acho que tem mais álbuns lançados. Com o Leões eu lancei dois, o Pilares da Justiça em 2002, Palavra Viva em 2005. Depois, em carreira solo 2007, eu lancei o álbum A Fé e a Razão, que foi um projeto, na verdade, toda uma pesquisa que eu estava desenvolvendo na época e que combinou com o livro também, tem o mesmo título, né? Então, na época foi lançado o livro e o disco A Fé e a Razão. Em 2012 eu lancei o Santuário da Família, meu segundo álbum. E agora em 2015 meu segundo livro, Caminhos e Escolhas.
Uhum.
E estamos em movimentação, já produzindo, pensando num escopo aí para um próximo disco.
Maravilha. E projeções para passar fora do Brasil, para ir para fora, levar o trabalho, que lógico, você já viajou, já foi na República Tcheca, na Alemanha, na Polônia, não é isso?
É.
E em alguns países, na Jamaica, foi batizado na Jamaica. O regueiro tem que ser batizado na Jamaica, né?
Com certeza. Tem que ter a experiência de ver como que é realmente, né?
Exatamente.
A fonte, né?
Mas assim, para você tá pensando em novas viagens?
Sim, já temos aí vários projetos encaminhados. É que isso leva tempo, né?
Claro,
até
claro.
Se solidificar, mas já tem um projeto aí em andamento. Vamos ver se em breve rola uma turnê na América Latina, né? Chile, Venezuela, Uruguai, Argentina, a gente tem alguns contatos aí, porque existe um mercado forte nesses países.
Sim.
E eles estão sedentos de uma comunicação mais estreita com o Brasil, eles sabem o que está rolando aqui, né?
Uma das coisas, e aí parte de mim esse comentário, Solano, poucos artistas brasileiros, eles gravam em espanhol, e sabendo que assim, que nós estamos inseridos dentro de um continente onde 99% das pessoas falam espanhol, e a gente não se preocupa com isso. São poucos os artistas que gravam. Como você vê isso?
Eu concordo plenamente com você. Inclusive, eu fui intimado recentemente a gravar 3 músicas em espanhol. E eu acho que isso tem que acontecer, sim. Concordo. Vamos estimular aí os artistas a desenvolverem mais músicas, porque é o intercâmbio. A gente tem que universalizar, entendeu? Quebrar as barreiras. Não tem essa, entendeu? E quem canta em inglês também, que faça a música em inglês para que o reggae brasileiro possa ser ouvido na Europa, nos Estados Unidos. E cantemos música em português para levar para aquele mercado de fora também, para que eles possam ouvir a nossa música em português também. Quanto mais comunicação, quanto mais atingir as pessoas, quanto mais a palavra chegar de forma clara, transparente, melhor.
Solano, para encerrar, deixe uma mensagem para a moçada, para os teus fãs e para a galera do reggae em geral.
Irmãos e irmãs, príncipes e princesas do Altíssimo de Ouvi Rastafari, Deus abençoe-me todos, continuem na divina vibração, sempre orando, vigiando, sempre vigiando em primeiro lugar, não ao próximo, mas aqui no interior, né? Tudo o que há de imperfeito dentro de nós, para que possamos crescer brilhando, nós que somos o sal da terra, a luz do mundo, em Cristo. Holy Emmanuel Aydia Rastafari. Continue na divina vibração, meu irmão.
Muito obrigado. Satisfação. Nós do Reggae BR que agradecemos. Volta, estúdio!